Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente em exercício da Assembleia Parlamentar da CPLP, senhores Presidentes da Assembleia Nacional de Cabo Verde, da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e da Câmara de Deputados da Guiné Equatorial, senhoras e senhores chefes de delegação, senhoras e senhores vice-presidentes, senhoras e senhores delegados, senhora secretária executiva da CPLP, senhor ministro dos Negócios Estrangeiros e demais membros do governo, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. É para o Parlamento Português uma honra acolher a 7ª Assembleia Parlamentar da CPLP. Pela sua natureza e vocação, a CPLP é uma dimensão fundamental e identitária da ação externa de todos os nossos países. Em Portugal, congrega o apoio de todas as forças políticas com representação parlamentar. Este consenso exprime-se no empenho que depositamos na organização e no relacionamento com os países que a integram. Apraz-nos, aliás, registar com regozijo o seu dinamismo. A CPLP é hoje uma obra enraizada que cresce e se alarga. A sua matriz é a língua portuguesa. É o seu modo indissociável de ser. É o nosso elemento fundacional e património de todos, não apenas como legado, mas como realidade viva, como língua global e instrumento da ação atual. É do nosso interesse comum promovê-la e aproveitar plenamente o que a língua portuguesa nos pode trazer de valor acrescentado. Na defesa dos nossos interesses e posições na comunidade internacional, mas também como força motriz de interoperabilidade, como língua de cultura, de conhecimento, de criação, de divulgação e aprendizagem. Para agir global, temos que pensar global. Neste espírito se enquadra a declaração sobre a nova visão estratégica da CPLP, aprovada há um ano, em novembro de 2016. Enquanto mecanismo de coordenação e concertação diplomática, a CPLP é uma presença visível na diplomacia multilateral. O melhor testemunho desta realidade é o interesse externo que ela suscita. Todos estamos cientes dos esforços bem-sucedidos na eleição de António Guterres como Secretário-Geral das Nações Unidas. São também comuns as reuniões realizadas à margem de eventos internacionais e os apoios recíprocos a candidaturas. Cabe-nos igualmente ter uma palavra de reconhecimento ao Brasil pelo dinamismo imprimido na sua presidência. É igualmente cada vez mais amplo e ambicioso o campo de ação da CPLP. As conclusões da Ministerial de Brasília dão nota desse facto. Pensemos na prioridade concedida ao desenvolvimento sustentável e à Agenda 2030 das Nações Unidas. Pensemos nas áreas de maior enfoque da Agenda da CPLP em 2017, a educação, a cultura, a igualdade de género, a justiça, a juventude e desporto, o empreendedorismo, a mobilidade. São temas transversais, desafios com que cada uma das nossas sociedades confronta, porque são igualmente desafios globais que exigem uma resposta mais vasta que a nacional. São questões que exigem resposta do legislador. A ordem de trabalhos desta Assembleia Parlamentar insere-se nestes objetivos. A qualidade da análise, a pertinência da reflexão feita são os melhores instrumentos do valor acrescentado que os trabalhos da reunião plenária que hoje inicia pode dar à ação da CPLP desenvolvida pelos órgãos competentes em conformidade com o seu estatuto. Faço, pois, votos para que esta reunião seja produtiva, traga resultados concretos que possam constituir um contributo para a ação desta nossa organização que a todos pertence e em cujo sucesso estamos todos empenhados. Muito obrigado. E tem a palavra o Sr. Deputado representante do Brasil nesta reunião da CPOP. Faz favor.
Senhor Presidente da Assembleia Nacional Portuguesa, deputado Eduardo Ferro, senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, doutor Augusto Santos Silva, senhores embaixadores, senhoras embaixadoras, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, senhores presidentes de parlamento da CPLP, em primeiro lugar, gostaria de dizer breves palavras sobre os motivos que levaram à ausência do senhor deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados do meu país e atual presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP. Posso assegurar a Vossas Excelências que era a intenção do presidente acompanhar os trabalhos desta Assembleia e prestigiar os eventos tão ansiosamente preparados por nossos irmãos e amigos portugueses. Infelizmente, como muitos de nós aqui presentes podemos atestar por sua própria experiência, nem sempre se permite ao homem público seguir os mesmos ditames da sua vontade ou de suas preferências. No Brasil, estamos nos encaminhando para o final do ano legislativo, em matéria de importância crucial para os rumos da economia e da administração pública, exigem a atenção das lideranças do Parlamento brasileiro, em especial do presidente da Câmara dos Deputados. Somente por esta razão, pela premência do momento político, que me coube a atribuição de representar o senhor presidente, incumbência, aliás, que muito me honra e com a qual espero contribuir para o avanço institucional da nossa Assembleia Parlamentar. Dito isso, senhor presidente, parabenizo a proposta da Assembleia da República de Portugal de eleger o reforço dos laços institucionais entre os parlamentos como lema da presente reunião. Já não é de agora que os encontros de parlamentares dos países de língua portuguesa têm revelado o ímpeto de converter as afinidades naturais e históricas entre nossas nações em algo maior e mais substancial, de tornar a proximidade propiciada pela adoção de uma língua comum em um projeto político institucional de amplo alcance. Permita-me, senhor presidente, destacar que o tema é, em muitos aspectos, uma decorrência natural dos debates realizados em Brasília no ano passado. Como secretário de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, tive a satisfação de participar ativamente da organização da Assembleia Parlamentar de 2016. Tínhamos, então, a incumbência de dar seguimento à exitosa presidência da Assembleia Nacional de Angola e prosseguir com os desafios institucionais que a presidência angolana havia lançado ao conjunto da AP-CPLP. Lembro que as discussões e os debates que ocorreram na Câmara dos Deputados do Brasil foram essenciais para a construção de um entendimento amplo sobre a instalação do secretariado permanente da Assembleia Parlamentar em Luanda. Esse consenso, condensado na Resolução número 1 de 2016, foi importante por ter permitido que saíssemos do simples plano das aspirações para entrarmos na dimensão concreta dos acertos estruturais que precisam ser feitos para tornar realidade a sede permanente do secretariado da AP-CPLP. Como as senhoras e os senhores sabem, atualmente o Brasil também exerce a presidência da CPLP. Valente dessa atual configuração, o presidente Rodrigo Maia transmitiu ao senhor presidente Michel Temer, da República do Brasil, o conteúdo das deliberações de 2016 para que fossem examinadas e discutidas nas instâncias próprias da CPLP, a fim de dirimir dúvidas quanto aos procedimentos e encontrar soluções para a operacionalização dessa matéria. Talvez o processo se tenha revelado mais demorado do que se esperava, mas ressalto que a solução possível no momento foi alcançada, uma posição clara e unânime da Assembleia Parlamentar em favor do secretariado permanente. Senhor Presidente, essas e outras discussões suscitadas em Brasília revelaram de maneira inequívoca a vocação dessa Assembleia Parlamentar, constituída de mulheres e homens que convivem com a responsabilidade de representar os cidadãos. A PCPLP revela-se como local privilegiado para a busca do consenso e para a construção de vínculos entre as demandas mais gerais e universais da comunidade e as incontornáveis necessidades locais de cada um de seus Estados-membros. Além disso, a experiência de 2016 parece revelar que o horizonte para o qual apontam nossas aspirações e deliberações não se deixa toldar pelas nuvens da timidez e da acomodação. Ao contrário, temos caminhado resolutamente para a construção de um verdadeiro parlamento da CPLP, com a capacidade de refletir todas as nuances da atividade parlamentar e influenciar o destino da comunidade dos pais de língua portuguesa. Ainda que o horizonte não esteja plenamente claro, estou certo de que nesta Assembleia daremos outros passos importantes em direção à consolidação institucional e ao aprofundamento das inter-relações parlamentares. É importante destacar que em breve estaremos discutindo temas que poderão ter repercussão importante na vida dos cidadãos de nossa comunidade. A cooperação entre os países na área educacional e acadêmica, o compartilhamento de políticas de combate à fome e desnutrição, as relações da PCPLP com outros parlamentos, as relações internas entre os órgãos que compõem a CPLP, o engajamento parlamentar no combate à violência contra a mulher, entre outros assuntos de singular relevância. Vivemos num mundo muito mais dinâmico agora do que quando a comunidade foi fundada, há mais de 2 décadas. Mal conseguimos superar um obstáculo, novos desafios assomam, exigindo mais do que nunca coordenação e cooperação entre nossos países. Espero que todos nós possamos responder com criatividade e empenho aos novos desafios lançados à PCPLP e à CPLP como um todo. Não posso encerrar minha participação, senhor presidente Eduardo Ferro, sem antes mencionar a atuação de nossa valorosa deputada Rosângela Gomes, atual presidente da Rede de Mulheres da APCPLP. À frente da Rede de Mulheres, a deputada Rosângela Gomes deu importantes contribuições para reforçar as relações entre nossos parlamentos. Destaco a realização em abril deste ano da Conferência da Rede de Mulheres da APCPLP, em que as mulheres parlamentares discutiram a atuação da Rede de Mulheres face aos desafios lançados pela Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, entre outros assuntos. Os resultados dessa conferência fizeram-se sentir, não só no fortalecimento da Rede de Mulheres Parlamentares, mas também na visibilidade conferida à Assembleia Parlamentar da APCPLP como órgão capaz de potencializar a cooperação entre os países da comunidade. Além disso, o êxito dessa conferência permitiu a mobilização de várias áreas da administração da nossa Câmara e a disponibilização de seus serviços ao avanço da cooperação técnica entre os parlamentos da PCPLP. Encerro, senhor presidente, com sinceros agradecimentos à Assembleia da República de Portugal por ter propiciado a oportunidade de mais uma Assembleia. Desejo a todos os parlamentares aqui presentes que sua participação na 7ª PCPLP seja positiva e enriquecedora. E faço votos de que a Assembleia Parlamentar Lisboa 2017 torne-se o ponto inaugural de novos e futuros êxitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Átila Lins, que além de chefe de delegação do Brasil, tem a representação do Presidente da PCPLP. E vou dar agora a palavra à Sra. Secretária Executiva da Cplp, Maria do Carmo Silveira. Faz favor.
Excelência, Senhor Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Excelências, Senhores Presidentes das Assembleias Nacionais de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, Excelência, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Excelência, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, Excelência, Senhor Chefe da Delegação Brasileira e representante do Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp, Excelência, Senhora Deputada Rosângela Gomes, Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da Cplp, Excelências, Senhoras e senhores parlamentares, integrantes das delegações dos Estados-membros da Cplp, Excelências, senhores embaixadores e corpo diplomático, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em primeiro lugar, saudar vossas excelências e expressar os meus agradecimentos pelo convite que me foi endereçado para me dirigir a vossas excelências no momento em que se iniciam os trabalhos da 7ª reunião da Assembleia Parlamentar da Cplp. Saúdo a Assembleia da República Portuguesa pelo acolhimento desta reunião aqui na capital portuguesa. Saúdo também as distintas delegações das Assembleias Parlamentares dos Estados-membros aqui representados, na certeza de que as reflexões que aqui terão lugar contribuirão para o engrandecimento da nossa organização. Excelências, senhoras e senhores, esta reunião da Assembleia Parlamentar da Cplp realiza-se num momento singular da vida da nossa comunidade, pelo que acredito que a Assembleia Parlamentar tem um importante papel a desempenhar. Permitam-me, por isso, aproveitar a honrosa oportunidade que me é oferecida para partilhar com Vossas Excelências alguns dos mais recentes desenvolvimentos registados na nossa organização, desde o último encontro da Assembleia Parlamentar realizado em Brasília, em abril de 2016. Como sabemos, na sequência do balanço positivo dos primeiros 20 anos da sua institucionalização, a Cplp dotou-se de um novo instrumento orientador, que é a Nova Visão Estratégica. Este instrumento orienta para o reforço da atuação da nossa comunidade nos seus três pilares: a concertação político-diplomática, a cooperação e a promoção e difusão da língua portuguesa, mediante uma maior aposta em outras áreas consideradas estratégicas, entre elas os mares e plataformas continentais, o reforço da cooperação com os observadores associados, a cooperação económica e empresarial, para citar apenas alguns. A nova visão estratégica pretende, assim, consolidar a nossa organização, criando as condições para que a mesma realize o seu imenso potencial geopolítico, linguístico e económico. E tendo em vista a persecução deste grande objetivo, A nova visão estratégica reitera a importância da Assembleia Parlamentar enquanto órgão da CPLP e destaca o seu importante papel na promoção de maior aproximação entre os Estados-membros da nossa comunidade. Com efeito, a reafirmação da vontade política de construção de um espaço comum de solidariedade, de concertação e de diálogo coloca inúmeros desafios à nossa organização, tais como a facilitação da mobilidade de pessoas, a criação de um ambiente económico jurídico que facilite a promoção de comércio e de investimentos mútuos, a adoção da língua portuguesa como língua oficial das Nações Unidas, entre outros. Acresce que na Cimeira de Brasília, os chefes de Estado, os Estados-membros reiteraram o seu compromisso com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, aliás, constituem o tema central da presidência pro tempore brasileira, e decidiram aprofundar a cooperação com vista à plena implementação desta agenda. Combinada com a nova visão estratégica, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável proporciona à CPLP o enquadramento necessário para organizar a sua atuação de forma a responder aos crescentes desafios que se colocam aos nossos Estados-membros a nível nacional, regional e global. No âmbito internacional, a CPLP tem despertado crescente interesse. Desde 2014, 8 Estados obtiveram o estatuto de observador associado da organização, depois da Geórgia, Japão, Namíbia e Turquia, admitidos na Cimeira de Dili em 2014, a Hungria, a República Eslovaca, a República Checa e o Uruguai tornaram-se observadores associados na Cimeira de Brasília, somando-se às Maurícias e ao Senegal, que já detinham este estatuto desde 2006 e 2008, respectivamente. Desta forma, a CPLP conta hoje com 10 observadores associados, encontrando-se na singular posição de ter um número maior de observadores associados que de Estados-membros. Processos de candidatura de outros países já estão em curso para serem submetidos à próxima cimeira a realizar-se em Cabo Verde em 2018. Este facto revela uma significativa visibilidade internacional da CPLP, que tem sido percebida como um espaço importante de interlocução com os seus Estados-membros. Entretanto, o aumento do número de observadores coloca também desafios à nossa organização no sentido de potencializar as oportunidades que se abrem tanto na esfera da política e da cooperação como na dimensão da promoção da língua portuguesa. Com efeito, temos desenvolvido uma profunda reflexão sobre possíveis medidas e estratégias para responder a esses desafios. Porém, se no plano externo a CPLP tem sido percebida de forma tão positiva, a mesma ainda não goza do mesmo prestígio no espaço interno. Ao longo dos 11 meses do meu mandato, tive a oportunidade de visitar vários Estados-membros, ao escutar as autoridades, grupos socioprofissionais e a sociedade civil. Desta forma, passei a conhecer melhor a nossa comunidade. Não raras vezes somos confrontados com questionamentos sobre a utilidade e a relevância da CPLP para os Estados-membros e seus cidadãos. É minha convicção que o trabalho desenvolvido pela CPLP ao longo dos seus 21 anos de existência ainda não é suficientemente conhecido pela população dos Estados-membros, e mais ainda que não há uma percepção uniforme sobre o que é ou não legítimo esperar da nossa atuação conjunta. É neste quadro que considero as atividades da Assembleia Parlamentar particularmente relevantes e mesmo essenciais para o futuro da Cplp. Pela sua própria natureza, os parlamentos estão mais próximos dos cidadãos. As suas deliberações têm um impacto direto e muitas vezes imediato na vida das populações. A proximidade e a regularidade das interações entre Vossas Excelências e as pessoas que representam permitem que ideias, por vezes abstratas, se concretizem. Por esta razão, permita-me solicitar a Vossas Excelências que sejam advogados e porta-vozes da Cplp, dos seus objetivos, valores e princípios, junto dos vossos pares nos parlamentos dos vossos países, mas também e sobretudo junto dos cidadãos da nossa comunidade. Creio ser necessária uma maior aproximação entre a Assembleia Parlamentar e os demais órgãos da Cplp, de modo a que a Assembleia Parlamentar possa, por um lado, dar a sua contribuição efetiva aos programas e iniciativas em fase de elaboração e implementação no âmbito da comunidade e, por outro, que possa, quando pertinente, contribuir para agilizar a adoção dos acordos intracomunitários, normalmente promovendo a sua ratificação. A Assembleia Parlamentar é um órgão e um interlocutor indispensável para a Cplp. Precisamos, com urgência, fortalecer e aprofundar o nosso diálogo e a nossa coordenação. Neste sentido, regozijo-me pela decisão adotada na última sessão do Conselho de Ministros de alterar os estatutos da Cplp com vista a satisfazer as preocupações manifestadas pela Assembleia Parlamentar no que se refere ao seu enquadramento como órgão da Cplp, formalizadas em recomendação emanada da 5ª reunião da Assembleia Parlamentar. A modificação pontual do artigo 11º dos Estatutos da Cplp acomoda a referida recomendação, pelo que aguardamos a ratificação e a entrada em vigor da versão atualizada dos Estatutos. De forma análoga, encaro com entusiasmo e otimismo o engajamento da Assembleia Parlamentar no mecanismo de facilitação e implementação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Cplp. A segurança alimentar e nutricional é tema prioritário na agenda da comunidade e o seu tratamento não pode prescindir da participação ativa dos parlamentos, tanto na esfera nacional quanto coletivamente, ou seja, no âmbito da Assembleia Parlamentar. Reitero a total disponibilidade do Secretariado Executivo para contribuir, dentro das suas competências, para o aprofundamento da participação da Assembleia Parlamentar nas atividades da Cplp. Excelências, senhoras deputadas, senhores deputados, não poderia concluir a minha intervenção sem referir-me ao trabalho desenvolvido pela rede de mulheres parlamentares da Assembleia Parlamentar da Cplp. Em maio último, por ocasião da minha visita oficial a Brasília, tive a honra e o prazer de ser convidada pela senhora deputada Rosângela Gomes para participar no encontro organizado pela mesma na Câmara dos Deputados, em que esteve também presente a senhora deputada Benedita da Silva. É com grande alegria que as reencontro aqui em Lisboa. Pude, naquele encontro, tomar contacto não somente com as trajetórias individuais destas duas parlamentares, mas, sobretudo, com o trabalho que desenvolvem no plano interno e na esfera da Cplp, em prol da igualdade e da equidade de género, no combate à violência baseada no género e na busca de inclusão social, política e económica das meninas e mulheres da nossa comunidade, para que elas possam desenvolver o imenso potencial que possuem. Enquanto mulheres no exercício de altos cargos públicos, é nosso dever dar o exemplo e contribuir para o alcance de sociedades mais justas e equilibradas. A rede de mulheres parlamentares tem um importante papel a desempenhar e uma imensa responsabilidade nesta matéria. Quero que saibam que, enquanto secretária executiva da CPLP, e não só, terão todo o meu apoio. Excelências, senhoras e senhores deputados, a CPLP é uma obra em construção. A cada geração de governantes, legisladores e não só, pois incluem-se também os investigadores, estudantes, empresários e a sociedade em geral, sociedade civil em geral, cabe dar o seu contributo para a consolidação deste projeto coletivo. Contamos com a colaboração da Assembleia Parlamentar para que a CPLP seja cada vez mais a intérprete das mais profundas e legítimas aspirações dos Estados-membros e dos seus cidadãos. Termino formulando a Vossas Excelências votos de bom trabalho e muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Secretária Executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira. Aproveito esta oportunidade também para uma saudação a todos aqueles que aqui no Parlamento, como deputados, têm tido um papel fundamental para o êxito desta reunião, o Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, o Presidente da Delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar da CPLP, Marco António Costa, e o Vice-Presidente, deputado Filho Silva. Queria agora dar a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Este hábito da subversão continua, neste caso foi uma subversão apenas da ordem dos inscritos, mas no Parlamento os ministros falam sempre no fim e, portanto, parece-me bem que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, fale agora, bem como sempre, e aproveito também para saudar a Secretária de Estado aqui presente na primeira fila. Faz favor, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente em exercício da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Com a vossa licença, gostaria de começar por saudar a presença entre nós da Senhora Presidente e dos Senhores Presidentes dos Parlamentos, Assembleias e Câmaras de Deputados aqui presentes, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor Vice-Presidente também dos Parlamentos de Angola e de Portugal. Queria agradecer e saudar também a presença da Sra. Deputada Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da CPLP, saudar todas as delegações aqui presentes, as senhoras e os senhores deputados que as compõem, as senhoras embaixadoras e embaixadores aqui presentes, em particular gostaria de saudar também a presença das senhoras embaixadoras e embaixadores que representam os países observadores associados da nossa comunidade, e julgo que não será atrevimento da minha parte pretender falar também em nome de todos aqueles que nos nossos diferentes países têm a responsabilidade de conduzir as respectivas políticas externas, chamando a atenção para vários dos traços mais relevantes da nossa comunidade. O primeiro traço muito relevante para a nossa política externa de todos os Estados-membros é o facto de ser absolutamente claro que se trata de uma organização intergovernamental que decide apenas por consenso. Nós trabalhamos o tempo que é necessário trabalhar, falamos o número de vezes que é necessário falar, para que todas as decisões que tomamos na nossa comunidade sejam decisões que são confortáveis para todos e cada um de nós e em que todos nos revemos. E este traço é um traço muito importante que valoriza muito a nossa comunidade, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista do seu protagonismo, aliás, crescente na cena internacional. Ser uma organização intergovernamental em que cada Estado-membro vale por si e em que todas as decisões são tomadas por consenso. Mas há um segundo traço que enriquece também muito a nossa política externa dos diferentes Estados-membros. E esse traço é o nosso traço de união essencial, que é a partilha de uma mesma língua. A língua portuguesa, que não é, nunca foi, nem será apenas a língua dos portugueses. É a língua dos portugueses, dos brasileiros, dos angolanos, dos moçambicanos, dos guineenses, dos cabo-verdianos, dos timorenses e dos santomenses. É a língua de nós todos, falada por mais de 260 milhões de pessoas atualmente no mundo e da qual se espera venha a ser falada por praticamente 500 milhões de pessoas até ao fim deste século. Nós temos tido a vantagem de, em sucessivos momentos, termos definido e aprovado estratégias, planos de ação para a valorização dessa língua, quer nos nossos próprios países, nos países em que ela é a língua oficial, a língua materna, a língua segunda ou uma das línguas nacionais, quer a projeção internacional da língua portuguesa. O corrente plano de ação de Dili é mais um instrumento muito importante para este efeito e o trabalho do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o órgão da Cplp sediado em Cabo Verde, encarregado desta missão, nunca é demais enaltecê-lo. Um terceiro traço muito importante da nossa comunidade é que acrescentamos a esta nossa identidade linguística comum, a esta nossa partilha de uma mesma língua, o facto de, com ela, construirmos um espaço de concertação político-diplomática e um espaço de cooperação. Um espaço de cooperação que se vê em diferentes domínios, aliás, num número crescente de domínios, que vão desde as nossas parcerias na governação, no apoio uns aos outros, no que diz respeito à qualificação das nossas instituições, até à educação e à cultura, que vão da cooperação entre as nossas autoridades judiciárias até à cooperação entre as nossas autoridades de segurança, que vão da economia à juventude, que vão do desporto ao empresariado e ao mundo laboral. Este espaço de cooperação é hoje protagonizado não apenas pelos governos, mas também pelas sociedades civis, pelas universidades. Aproveito para saudar a presença entre nós também da Sra. Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pelas escolas, pelas associações sindicais, pelas associações empresariais, pelas autarquias, pelas cidades e pelas regiões. E também, para além deste espaço de cooperação, um espaço de concertação político-diplomática. Sem esta concertação político-diplomática, algumas das grandes vitórias que ocorreram no nosso mundo teriam sido difíceis, começando desde logo pela independência de Timor-Leste. A concertação político-diplomática é permanente e dela tem beneficiado todos os países. E este é um terceiro traço muito relevante da nossa comunidade, acrescentar à partilha da língua o projeto de cooperação e o projeto de concertação político-diplomática. Um quarto traço, não menos relevante, é aquele que diz respeito à característica própria da comunidade dos países de língua portuguesa, que não só articula entre si países, não só liga países, como liga continentes, liga os vários cantos do mundo. porque quer no que diz respeito aos seus membros, aos seus Estados-membros, quer no que diz respeito aos observadores associados, aos outros países que são observadores associados da Cplp, se verifica esta característica. É que nós articulamos a Europa, a África, a Ásia e a América. Os países membros da Cplp pertencem à África, à Ásia, à Europa ou à América, e também nos observadores associados nós temos países da Ásia, países da América, países da África e países da Europa. E, portanto, num certo sentido, esta nossa organização, que não é uma organização regional, tem esta identidade e tem este valor acrescentado na cena internacional, que é a sua capacidade de ligar Norte e Sul, Leste e Oeste, os vários continentes do mundo. Um quinto traço que também me parece muito relevante é o facto de a Cplp, que é uma organização intergovernamental, como disse, e que é também um espaço de cooperação entre autoridades e sociedades civis, ser também a comunidade onde fervilham as atividades de múltiplas organizações não-governamentais. O número de observadores consultivos, isto é, de organizações não-governamentais, que de esta forma se associam e se integram também na nossa comunidade, estará hoje perto das 70. E esse é um elemento de enriquecimento da nossa comunidade. E, finalmente, o último traço, estou a caminhar do menos para o mais importante, é a dimensão parlamentar da nossa comunidade. Os parlamentos representam os nossos povos, na sua diversidade e na unidade nacional que se constrói a partir da sua diversidade. E, portanto, a constância, a regularidade com que as delegações que compõem a Assembleia Parlamentar se reúnem, formando a Assembleia Parlamentar da Cplp, e as resoluções, as decisões, as deliberações que a Assembleia Parlamentar toma são muito importantes para o fortalecimento da nossa comunidade. Nada disto seria possível sem que aqueles que trabalham no Secretariado Executivo fizessem diligente e eficientemente o seu trabalho. E por isso queria também saudar todos os que trabalham no âmbito da Cplp, na pessoa da sua Secretária Executiva. E queria dizer, para terminar, que a Cplp tem crescido e tem-se robustecido porque tem sabido acrescentar sempre diferentes frentes de trabalho. Mais recentemente, mas muito já consolidadamente, nós acrescentamos às dimensões da língua, da cooperação e da concertação político-diplomática a dimensão muito relevante da parceria económica. E hoje é vibrante o trabalho realizado pelos empreendedores da Cplp, pelas suas associações, o trabalho que se realiza em torno da interação, do relacionamento económico entre os países. A presidência pro tempore do Brasil acrescentou recentemente, como lema da sua presidência, a referência aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, à Agenda 2030, que diz muito à Cplp, em particular o Objetivo 14, relativo à preservação dos oceanos, porque uma das características distintivas da nossa organização é composta por países que são todos eles países marítimos. E Portugal tem proposto, e propô-lo formalmente já no início deste ano, em conjunção com Cabo Verde, que se avance também noutro domínio da implantação da nossa comunidade, que é o domínio da mobilidade e da circulação das pessoas. É possível avançarmos muito mais no domínio da mobilidade, das autorizações de residência e de trabalho devidas a nacionais da Cplp nos diferentes países, por serem nacionais de países da Cplp, e é possível avançar mais no que diz respeito ao reconhecimento recíproco das habilitações académicas e das qualificações profissionais, e no que diz respeito à portabilidade dos direitos sociais, que vamos formando à medida que vamos trabalhando, qualquer que seja o país da Cplp em que trabalhemos. Estes avanços permitirão, do nosso modesto ponto de vista, que à cooperação, à língua, à concertação político-diplomática, à parceria económica e à vinculação à agenda do desenvolvimento sustentável, nós possamos acrescentar também uma dimensão específica de uma cidadania da Cplp, isto é, de uma Cplp que se faz ao nível da vida cotidiana das pessoas e ao nível das populações, em particular das jovens gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Antes de encerrarmos esta sessão, só queria convidar todos para uma fotografia de grupo, que vai ser tirada aqui fora, suponho. Terão, de qualquer forma, indicações nesse sentido. E agradecer a todos a participação, aos oradores e a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Muito obrigado a todos. Até lá. Até já.